Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío.
Ana, retomamos a conversa e é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Porque acontece muito, não só no meio artístico, mas no meio artístico acontece imenso, em casais de artistas, regra geral, aquela coisa tremenda, e eu estou-me a lembrar de muitos casos, mas também me estou-me a lembrar de casos como Maria Helena Vieira da Silva ou como Paula Rego, artistas que assinaram muito mais que os seus maridos artistas. Mas, regra geral, a pessoa que diz, ah, é mulher, e tu nunca foste a mulher de ninguém, ainda que sejas casada com, que é diferente. E isso é muito interessante, porque não obstante tu e o João, inclusivamente, e já vamos falar também um bocadinho da viagem pelo esquecimento, terem projetos conjuntos, coletivos, mantiveste sempre a tua identidade. Mas acho que é um esforço da tua parte, e às vezes uma luta, para fugir a isso, porque o meio vai ter sempre tendência a valorizar o macho, e a colocar, a fêmea na asa, não é? Portanto, aquela frase terrível, por trás de um homem está sempre uma grande mulher, que é horrível. Como é que se faz para não estar atrás, para estar ao lado e muitas vezes à frente?
Bem, não sei, à frente, não sei se é esse o meu objetivo, mas.
João, não se chateia depois quando ouvir.
Diz?
Mas vão nos chateia quando nos ouvir.
Não, o João já tinha um percurso dele quando eu o conheci, ele tinha 50 anos, eu tinha 39, eu já era Ana Mesquita. Quando o conheci, nessa altura fazia muita rádio e muita televisão, porque tinha um protagonismo enorme, entrava numa sala. E as pessoas vinham ter comigo. Muito sinceramente, era assim que acontecia. E portanto, o que é que eu fiz durante estes últimos 11 anos dedicados à arte? Eu procurei anular a minha parte de presença pública, que era obviamente sempre associada ao jornalismo, e portanto, eu tive que fazer um trabalho, inclusivamente, de terapia de quem me rodeia para que percebessem, primeiro, que o desenho digital ou ou os meus tablets não são a Bimby e eu não atiro para aqui dados e nascem desenhos, é preciso ter dom, é preciso ter vocabulário, como tu dizes, e é preciso ter sonhos para tornar. Como é que é a frase maravilhosa da Fernanda Fragateiro? Os artistas transformam os sonhos em responsabilidade. É preciso ter isso dentro de nós, desejo de fazer futuro, de criar algo novo. Bom, e depois tenho a sorte de estar rodeada de artistas, porque isso também foi a grande motivação para eu, depois de me partirem nesse processo de redescoberta. Foi a grande motivação para eu acreditar na arte, quer dizer, eu escrevi a biografia do Rui Veloso, e foi por isso também que, que o João se aproxima de mim. E nesse processo, aliás, o Rui, por exemplo, é das pessoas que mais me incentivou a que eu entrasse de novo neste buraco maravilhoso que é a entrada da Alice do País, para Alice no País das Maravilhas, que é a arte, que é duríssimo ao mesmo tempo, porque é sempre nós somos sempre o produtor de nós próprios, o incentivador de nós próprios, o sonhador de nós próprios, até estarmos eventualmente a ser convidados para fazer projetos. E eu tenho sempre sido a minha autoconvidadora. Eu convido-me a mim própria e convoco, como fiz para a Viagem pelo Esquecimento, 100 pessoas e arrasto-os, por mais que eles não queiram. Não, não é verdade, porque foi muito fácil, em certa medida, foi muito fácil conquistar as pessoas para fazer a Viagem pelo Esquecimento, porque já havia um trabalho feito para trás, não é? E as pessoas acreditaram nele sem saberem exatamente, inclusivamente o próprio Mia Couto, sem saber muito bem no que é que se estava a
Olha, eu
meter.
gostava de que fôssemos então à Viagem pelo Esquecimento, que quem nos ouve ainda pode experienciar, porque é uma experiência, não é só olhar, é experienciar, até 31 de dezembro na Bienal de Cerveira. E gostava de te perguntar o seguinte: tu és africana, moçambicana, no coração, na pele. E a história da Viagem pelo Esquecimento, não é? Que é um vídeo, é uma experiência audiovisual em três canais, com música do João Gil, poemas, textos do Mia Couto e com imagens tuas. A Viagem pelo Esquecimento começa por ser um regresso teu à tua Moçambique e à tua África. Depois é uma coisa muito maior do que isso, está muito para lá, mas começa por ser.
Começa, exatamente, Helena. Começa por essa nostalgia, esta espécie de. É um misto entre. Sabes que as amarguras às vezes também são plantinhas que germinam e dão coisas boas, não é? Às vezes nós se resolvemos as amarguras com a criação, com a criação artística, resolvemos-nos a nós próprios. E, por exemplo, o reencontro com a Mafalala, que é um bairro de Maputo que inicia a Viagem pelo Esquecimento, é um fechar de ciclo brutal, porque é por causa do grito que sai da Mafalala, onde estavam reunidos os grandes intelectuais da Revolução, que depois deu origem à independência de Moçambique. É dali que sai o grito de independência, que se ouvia na rádio, que dizia Galo, Galo, amanheceu. Esse grito entrou-me nos ouvidos aos 7 anos e meio, quase 8. Eu depois vim para Portugal com um irmão pela mão, sozinha, num avião só de meninos. Esse grito. Dentro de mim, a voz do Mário Soares na rádio, essas fortíssimas emoções que me obrigam a deixar uma infância absolutamente principesca, marcaram muito. E, portanto, a minha volta à Mafalala, o meu regresso à Mafalala, a filmar lá, com o apoio de um tipo absolutamente extraordinário chamado Ivan Laranjeira, que criou um museu dentro da Mafalda, um bairro onde se reúnem a comunidade africana com a comunidade muçulmana, com uma série de outras origens. É uma espécie de fechar, apaziguar da minha existência, do facto de eu não conseguir ser moçambicana de nacionalidade, por exemplo, que é ao fim de 50 anos, pós 25 de Abril, é inacreditável que as pessoas a quem caiu o umbigo no chão de Maputo não tenham direito à dupla nacionalidade. Portanto, há um trabalho diplomático grande para ser feito entre Portugal e os países de língua portuguesa onde estivemos. Para que isto aconteça, devemos ser meia dúzia os que ainda estão vivos, não seremos assim tantos e provavelmente não vamos querer adquirir terra ou necessariamente recolonizar a África. Mas pronto, isto para dizer que sim, a resposta é sim, começa por uma vontade grande, de eu ligar bem, a existência dos portugueses com o mundo. Nós somos uma enorme diáspora, a força da nossa diáspora é muitíssimo mais poderosa do que nós a conseguimos usar. E eu fui buscar os portugueses no mundo que conhecia, portugueses nos Estados Unidos, o Pedro Silva, a Paula Soares, um português que vive na Noruega, o Vasco Pinhol, os portugueses que me ajudaram no Brasil a chegar à Maria Bethânia. Nós conseguimos, aos poucos, juntar. E pronto, em Moçambique, já disse, juntar pedaços da nossa diáspora nesta viagem pelo esquecimento, que é uma viagem também para que façamos melhor futuro. Não é só pelo esquecimento, é uma espécie de acreditar no.
E aquilo que eu do teu trabalho, que é um trabalho que é muito mais o desenho digital, não é uma coisa feita digitalmente, e o teu trabalho é exemplo disso, porque tem mão, tem uma série de coisas, mas aquilo que sinceramente que eu espero e desejo enquanto curadora, sobretudo, é que o teu trabalho nunca mais deixe este plano expandido e que tu continues a fazer grandes produções. E que elas se continuem a acompanhar. E uma última pergunta, porque eu sei que a viagem pelo esquecimento foi a tua companhia, sei lá, foi o teu balão de oxigênio durante uma pandemia que foi tremenda.
Foi uma das, sim, mas foi a mais forte, claro. Porque, por um lado, parecia que tínhamos parado tudo e não íamos continuar a trabalhar, e a verdade é que eu tive mais tempo para acarinhar este projeto, porque tive mais tempo para escrever mails, para contactar as pessoas, para movimentar as pessoas. E a verdade é que a distância se encurtou com esta maravilha que é a internet, e foi a grande companhia minha e de algumas das pessoas com quem eu trabalhei, todos os fotógrafos, cineastas e pessoas com quem eu trabalhei acabaram por ter as suas formas de criar. De facto, os artistas são muito plásticos, mesmo na forma como resolvem os problemas. E se pensar, nós já vivemos em confinamento, né? Nossa vida é toda muito feita numa espécie de confinamento, portanto, foi dar sequência a esse confinamento e ter por companhia esse sonho que te faz levantar da cama todos os dias e vamos embora, vamos fazer mais um pedaço da viagem pelo esquecimento, vamos se resinar a cabeça há mais 3 ou 4 hoje para que eles terminem a sua parte, mas mais este técnico, mais aquela voz, mais juntar, não, o estúdio não ficou bem, vou voltar. Portanto, houve aqui também um lado não só de concepção como de realização, porque isto começou tudo na minha cabeça há 5 anos. E depois andou mais devagar antes da pandemia, depois acelerou durante a pandemia, e a verdade é que nós tínhamos um produto feito, o que também era bom, porque à saída de uma pandemia havia menos trabalhos feitos de muitos artistas que, pronto, que de alguma maneira pararam. E tivemos esse, no fundo, esse, se é que se pode chamar a benesse de termos um projeto multidimensional, feito feito com o esforço de querer, a distância não foi um obstáculo, foi uma distância como podia ter sido a do vizinho, quer dizer, acho que podíamos ter estado à distância de uma parede e tínhamos feito todos isto e estávamos à distância de continentes, foi muito
Bom,
engraçado.
eu acho que para mim, agora depois de ver também a tua seleção musical, eu acho que a Viagem pelo Esquecimento é de facto uma história de amor em tempos difíceis. E portanto, agradecendo-te muito teres aceito estar connosco, desejando que as pessoas acompanhem não só a Viagem pelo Esquecimento, mas o teu trabalho e as diversas coisas em que vais estando envolvida. Despedimos-nos com o Paul Simon, que é uma voz que eu também adoro, Love and Hard Times, agradecendo-te mais uma vez e sabendo que continuaremos juntas a trilhar caminho.
Muito obrigada, Helena, e parabéns por te dedicares tão com tanto amor e afinco à forma de expressar que tens à tua volta, que são pintores, escultores, pessoas que são artistas visuais, essencialmente, e que embelezam o mundo, porque o Picasso dizia uma frase que era: a arte limpa do cotidiano a poeira dos dias. Eu acho que nós temos que acreditar que ele tinha a mais absoluta razão. Obrigada.
Obrigada, Ana. Um beijinho.
God and His only Son paid a courtesy call on earth one Sunday morning. Orange blossoms open their fragrant lips. Songbirds sang from the tips of cottonwoods. Old folks wept for His love in these hard times. Well, we gotta get going, said the restless Lord to the sun. There are galaxies yet to be born. Creation is never done. Anyway, these people are slobs here. If we stay, it's bound to be a mob scene, but disappear. It's love and hard times. I loved her the first time I saw her. I know that's an old songwriting cliche. Loved you the first time I saw you. Can't describe it any other way. Any other way. The light of her beauty was warm as a summer day. Clouds of antelope rolled by. Hint of rain to come in the prairie sky. It's just love, 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 love. When the rains came, the tears burned, windows rattled, locks turned. It's easy to be generous when you're on a roll. It's hard to be grateful when you're out of control. And love is gone. The light at the edge of the curtain is the quiet dawn. bedroom breathes and clicks and clacks. Uneasy heartbeat, can't relax. But then your hand takes mine. Thank God I found you in time. Thank God I found you. Thank God I found you.
Uma conversa sobre arte e o resto numa sala de museu com Helena Mendes Pereira.